Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast! Eu sou o Katayama e eu tenho uma pergunta. DLC pode ganhar GOT?
Olá, pessoal, eu sou a Elo e se o Miyazaki colocar outro pântano venenoso nesse negócio, eu juro que eu vou surto.
Fala, galera, aqui é o Vini e eu só tenho uma coisa a dizer. Levante-se, ó, maculado!
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Cara, hoje foi o dia que a gente tá gravando isso, nós estamos gravando na quarta-feira à noite. E hoje foi um dia bem agitado de notícias de games, porque foi um dia que teve Nintendo Direct e teve um vídeo muito importante sobre Elden Ring, especificamente sobre o DLC Shadow of the Erdtree, que foi anunciado pela Bandai Namco e é uma expansão muito aguardada de Elden Ring. Tá, é aguardado quanto isso aí, ô Vini? Quanto que a galera tava esperando esse negócio?
Olha, Kata, eu posso dizer que... acho que não era aguardado tanto quanto o remake e remaster de Bloodborne, né? Porque esse nunca vai sair, inclusive, né? Pela entrevista do Miyazaki, parece que só no PlayStation 6. Só que a galera tá esperando, vai fazer quase o aniversário de 2 anos. E o povo tava muito, muito, muito animado e ninguém nunca falava nada, né? Eles anunciaram um tempo atrás, 1 ano depois do jogo, eles anunciaram e daí... ficaram quietos, não falaram mais nada, a galera tava, e aí, cadê, né? E aí saiu essa semana aí, na surdina, opa, tem trailer, opa, o jogo, né, vai lançar agora em junho, eita, então a internet, o mundo, o universo gamer tá em polvorosa agora com as teorias e coisa e tal, então, nossa, o povo tava realmente esperando e eu me incluo nessa.
Não, Kata, temos que gravar porque a pauta quente, então vamos gravar, né, sobre esse DLC desse vídeo épico que teve mostrando esse DLC, eu fiquei muito impressionado. Eu não joguei Elden Ring ainda, mas eu achei muito impressionante. Então vamos comentar sobre essa novidade depois da musiquinha.
O locus ille, betus condum nung deminuit.
Vini, você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é Elden Ring?
Opa, claro, Kata. Querido Elo, querido Kata, querido ouvinte, Elden Ring. Preciso primeiro dizer que é meu top 3 jogo de todos os tempos. Eu realmente tenho um... Elden Ring no meu coração, assim, eu gosto muito desse jogo, joguei mais de 200 horas, e basicamente assim, né, o ponto-chave, o jogador, ele vai incorporar, ele vai jogar como um maculado, que é um guerreiro criado, né, pelo que eles, dentro do universo do jogo, é a força da graça, e a ideia é o seguinte, é um mundo que tá suspenso no tempo, e... tem o tal do Elden Ring, ou, né, na tradução para português, o Anel Prístino, né, o Anel Ancestral. E a ideia é que não há mais um Lord, né, não há mais um senhor que governe o Elden Ring. E o objetivo de você, jogador, é tornar-se um Lord Prístino, né, tornar-se portador do Elden Ring. E aí você está dentro das Terras Intermédias, né, que é o universo onde se passa a história, que é um local que foi governado pela Rainha Marika. Então, o ponto-chave é o seguinte, tem uma grande árvore no jogo, que é a Erdtree, inclusive, né, a DLC ela se chama Shadow of the Erdtree, que é essa árvore que está no centro do mapa, no centro desse universo, e então é uma árvore dourada e ela serve como energia vital do reino inteiro. Então, tudo vai se desenrolar, né, toda a história vai acontecer ao redor dessa árvore e dessas terras intermédias que estão ali, né, nessa localidade. Então, o ponto-chave é o seguinte, que o Elden Ring, em dado momento da história, antes de você começar o jogo, ele é destruído. E os semideuses que, né, governavam, eles passam a brigar entre si pelos fragmentos desse anel, porque eles querem se tornar os novos, né, Lords Prístinos. Isso gera uma guerra entre eles sem precedentes. E isso faz, então, com que, né, a história desse local ele fique em constante guerra, em constante destruição. Então o ponto-chave é justamente esse, você aparece como um maculado, né, um protagonista que é exilado das Terras Intermédias e que está ali para poder pegar e obter esse poder e restaurar, ou não, a ordem do mundo. Né? Como é um jogo do Miyazaki, jogo da From Software, as coisas nem sempre são tão simples. Esse jogo tem basicamente aí, vários finais em que você pode sim restaurar, você pode fazer qualquer outras coisas com isso. Tá? Um ponto-chave é a gente lembrar que, como é um jogo da From Software, não tem cutscene, não tem lá muito a introdução da... Tem cutscene, mas muito pouca, né? E as cutscenes, quando aparecem, elas são sempre muito misteriosas. Então, o ponto-chave é a gente descobrir a história, a lore, né, desse universo, desse mundo, a partir dos itens, a partir das interações com outros personagens e a partir do fato de rejogar, né? Rejogar e perceber detalhes, perceber situações. Eu gosto muito de ir atrás... Tem vários canais no YouTube de pessoas que montam a história, né? Que correm atrás de trazer detalhes e de pegar assim, item por item, fazer a leitura sobre o universo e compilar justamente o universo que é tão rico. Ponto principal para a gente entender, ouvinte, é que Elden Ring ele tem uma diferença muito grande em relação aos jogos Dark Souls, da From Software, porque o George Martin, sim, ele mesmo, o criador, né, do universo Game of Thrones, ele foi responsável, ele foi contratado para criar a mitologia desse universo. O que faz com que, assim, eu como alguém que jogou todos os jogos da From e jogou Elden Ring, eu senti uma diferença muito grande, nitidamente, em termos de qualidade narrativa, em termos de substância. Tanto que é tanto personagem, é tanto nome, é tanta treta política familiar, que eu olhei e falei, é quase, de fato, mesmo uma obra, né, do George Martin, em termos de complexidade. Então, assim, isso faz com que esse jogo ele tenha muitos nomes, muitas histórias, e essa DLC ela é completamente explicável, completamente, ela faz sentido, né, dentro desse universo, de uma maneira total, porque inclusive o Miyazaki já disse que o Elden Ring é o novo universo, né, que a From Software vai desenvolver daqui pra frente, nos próximos jogos. Então essa DLC é só o começo, né, a gente vai ter muitas coisas mais além, porque esse universo é um universo muito complexo e muito detalhado. Então assim, o que foi passado do vídeo hoje, do trailer de hoje, que não vou adiantar ainda, mas é uma série de personagens que já foram introduzidos, né, vários deles já foram introduzidos ao longo do jogo, só que sempre eles foram apenas citados, apenas mencionados. Você tinha que fazer um detalhe secreto ali, uma fase a mais, para poder desbloquear, poder ver o que estava acontecendo. E agora, né, eu assistindo, comecinho do trailer, eu falei, né, aquele lugar ali, você tinha que ir para aquele lugar, uma fase especial, que não faz, se você segue a história principal, você não acaba passando por ali. E eu pensei, nossa, que incrível, que coisa sensacional, eles vão explorar esse universo que já estava ali o tempo todo. Então não foi nada criado, não é nada inventado, obviamente que é inventado, né, gente? Mas não é nada inventado, tipo, tirei aqui do chapéu, criei algo novo. Não, isso já estava lá, esse universo já está criado, e inclusive, né, na entrevista para Eurogamer, o Miyazaki já disse que o envolvimento do George Martin, ele é o mesmo do Elden Ring, né? Ele que criou esse universo, ele que criou esse mundo, e a gente agora vai continuar essa jornada, e eu tô super empolgado.
Olha, eu não tenho 300 horas de Elden Ring como Vini, mas eu tenho mais ou menos umas 88, não me lembro exatamente, que simplesmente assim, eu fui no meu próprio ritmo. Eu tava muito ansiosa na época do lançamento do Elden Ring, porque o meu primeiro jogo da From foi o Bloodborne. Sim, eu fui com um dos mais hardcore, assim, porque eu simplesmente fiquei apaixonada por aquele universo. E, assim, foi quase uma descoberta a respeito de horror cósmico, no caso de Bloodborne. Eu gostei muito da maneira como a From trabalha a construção de mundo e como você fica instigado a explorar aquele universo. Às vezes você pode até não entender a história de bate-pronto, mas, assim, o lugar te conta uma história, sabe? É uma coisa muito... É muito peculiar da From. Eu acho que poucas desenvolvedoras conseguem causar essa impressão no jogador. E, assim, Bloodborne foi o primeiro que me causou isso. Depois eu fui pra Dark Souls. Eu comecei com Dark Souls 2, o mais fraquinho do pessoal. Justo que eu tenho algumas críticas em relação a esse jogo. Não acho ele ruim, mas realmente eu acho que ele é um dos mais fracos. Principalmente do Dark Souls, eu acho ele o mais fraco entre os três. E depois eu fui pro Dark Souls 3, né, que eu gostei muito, assim, porque a jogabilidade dele lembra bastante, é um pouco mais rápida, assim, não tão rápida quanto Bloodborne, mas ela é um pouco mais ágil, então a minha adaptação foi melhor também. O Dark Souls 2, eu tive um um pequeno problema de me adaptar com o combate, que é um pouco mais cadenciado, mais lento. Eu senti o personagem mais pesado. Então, o Bloodborne e o Dark Souls 3, assim, são os meus preferidos. Então, quando anunciaram, na época, o Elden Ring, eu fiquei polvorosa, porque pelos trailers, por todas as informações que lançaram na época, a impressão que me deu foi assim, gente, eles vão pegar, por exemplo, o que Zelda, o Breath of the Wild, fez pra indústria, só que da From. E eu, no caso, eu não tive a oportunidade de jogar o Zelda, porque eu não tinha a plataforma Nintendo. Então, eu tava ansiosa porque, justamente por pensar, gente, acho que vai ser o jogo mais próximo que vai me dar aquela sensação de Zelda que o pessoal tanto fala. E realmente, quando eu adquiri o jogo, eu não consegui pegar ele no lançamento, eu esperei um pouquinho até pra conseguir uma oferta. Mas quando eu peguei o jogo, eu já tava com o PlayStation 5, então eu consegui jogar a versão do PlayStation 5, que é ainda mais bonita. E assim, foi praticamente um momento de redescoberta. Na hora que eu entrei naquele mundo, eu simplesmente falei, eu vou seguir meu fluxo, eu vou explorar no meu tempo cada pedacinho aqui que me interessar, justo que até hoje, às vezes eu vejo gameplay de Elden Ring e falo, nossa gente, eu não passei por essa parte, onde é que tá? E eu vou lá procurar justamente para poder explorar cada cantinho daquele mapa. Então, uma coisa muito peculiar dos jogos da From, especificamente, é a jornada do jogador mesmo. Você tem a história, você tem toda aquela construção de mundo, que tudo bem, a construção de mundo, a lore, você pode pegar por fora. VatVidia tá aí pra isso, né, gente? Pra entender o Dark Souls, entender Bloodborne e todas as histórias da From. Mas acho que esse sentimento de você, jogador, tá explorando aquele mundo, de você, como jogador, também se aprimorar, porque são jogos que você percebe que você melhora como pessoa. Você percebe que você tá se tornando mais habilidosa. Então, são jogos que você faz uma viagem particular, assim, é uma jornada particular para o jogador. Isso é algo, assim, que hoje eu acho que são poucos jogos, principalmente de mundo aberto, que conseguem fazer isso. Então, quando anunciaram essa expansão, eu falei, nossa, gente, eu vou revisitar esse mundo de novo, não vejo a hora.
Então, aí deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acharam do vídeo de hoje, do vídeo de apresentação do Shadow of the Erdtree? Qual foi o sentimento de vocês?
Posso ser honesto, cara?
Pode falar.
Eu não entendi nada.
Imagina eu que não joguei Elden Ring. Entendi menos ainda.
Não, mentira. Eu entendi uma outra coisinha, né? Pô, gente, já faz 2 anos que eu joguei, né? Mas eu acho que, inclusive, né? A gente tava comentando aqui antes de entrar no ar. O jogo, ele é tão complexo e é um jogo da From Software, né? Tem uma galera já se degladiando em termos de teoria. Eu entrei num post do Reddit dizendo que vai se passar no futuro, não, vai se passar no passado, não, não é nenhum dos dois, é um sonho, não sei o quê. Eu acho que a gente vai descobrir, a gente não vai nem descobrir quando a gente jogar, né? A gente não vai nem ter essa resposta quando a gente jogar, a gente vai ter que jogar uma vez, vai ter que esperar o VatVidia, que é o youtuber que eu sigo, que faz o compilado das histórias, fazer um vídeo e aí eu vou entender o que tá acontecendo.
Caramba, você tem que assistir um vídeo fora pra entender o que aconteceu, cara.
Assim, se você quiser saber realmente da construção de mundo, é interessante você procurar vídeos a respeito, porque você próprio pegar todo aquele compilado de descrições, assim, é um trabalhão. Eu, por exemplo, no início do gameplay, eu até pegou um item, beleza, vamos ver a descrição, vamos ver como ele se relaciona com outro personagem, mas chega um momento que eu falei, gente, eu vou jogar. E eu só vou. Então, essa questão dos vídeos do VatVidia, geralmente eu vou ver só depois que eu terminei de jogar. E aí, aquele estalo, era isso! Não notei.
Nossa senhora.
É assim.
Ô, Elo, e esse vídeo que a Bandai divulgou hoje? O que você achou do vídeo?
Tava épico. Nossa, assim, teve vários lugares ali que, assim, eu acabei reconhecendo. Eu falei, gente, eu acho que eu já passei por aí. Ou se eu não passei, é um lugar muito parecido. Eu não sei, assim, teve alguns inimigos que apareceram ali que me lembraram um pouco outros inimigos do jogo, mas eu acho que a maioria realmente parece que são inimigos, oponentes novos. Eu gostei dos chefes. Teve um ali que parecia tipo um espírito, assim, parecia que era um cavalo e uma caveira em cima. Aquele ali, na verdade, foi o que eu fiquei mais impressionada, assim. Eu bati o olho e ele me lembrou muito um daqueles espíritos que a gente encontra em um determinado momento do jogo, quando você descobre que tem um elevador que desce. Então, tem um dos chefes opcionais ali, é justamente um espírito, assim, de um cervo, sabe? Então, me lembrou muito aquela parte. E como foi um momento de descoberta, acho que pra muita gente, quando descobre essa área nova no Elden Ring, que provavelmente, assim, você já tá 50, 60 horas no jogo, e, você cai naquele mundo. Então, esse chefe específico do trailer me remeteu muito a esse sentimento de descoberta. Mas, assim, durante o trailer, eles citam alguns nomes importantes pra história. Então, provavelmente, vai focar por esse lado aí. Só que, como eu falei, eu não manjo muito da lore de Elden Ring, então eu vou esperar pra ver o que vai dar. Eu fiquei mais curiosa mesmo com os chefes que apareceram do que como a história vai se relacionar com aquele universo. Isso eu acho que eu vou deixar pra descobrir depois mesmo. A minha sensação, o meu gosto pelos jogos da From são justamente essa jornada interna do jogador. Não é nem tanto pela lore em si. Então eu vou deixar essa questão da construção de mundo como um plus na hora que eu conseguir jogar a DLC.
Então, porque o texto oficial aqui que a Bandai mandou, né, sobre o novo conteúdo é o seguinte. Vencedor de diversos prêmios, incluindo The Game Awards Game of the Year e Golden Joystick Awards Ultimate Game of the Year, Elden Ring é o aclamado RPG épico de ação passado em um vasto mundo de fantasia sombria. Os jogadores embarcam em uma missão épica com liberdade para explorar e se aventurar no seu próprio ritmo. A expansão Shadow of Erdtree apresenta uma nova história passada na Terra das Sombras, repleta de mistérios, masmorras perigosas e novos inimigos, armas e equipamentos. Descubra territórios desconhecidos, enfrente adversários formidáveis e deleite-se no satisfatório triunfo da vitória. Mergulhe no envolvente mundo dos personagens, onde drama e intriga se entrelaçam, criando uma experiência imersiva para curtir e saborear. Parece bem, bem bom, assim, né? Então, quer dizer, novos inimigos, novas masmorras, novas armas.
Essas armas que eu fiquei curiosa, na verdade, que quando falou, apareceu um post, eu acho que foi o Vini que compartilhou com a gente, que terão 10 tipos de armas novas. Aí eu fiquei pensando, gente, será que são 10 efeitos diferentes de armas? Por exemplo, a gente já tem veneno, tem sangramento, será que vão ser poderes novos nessas armas? Se for, vai. O pessoal do PVP, assim, vai adorar.
Eu acho que são armas mesmo, em estilos diferentes. Eu, no trailer, eu percebi que tinha uma espécie de uma metralhadora. Óbvio que não era uma metralhadora, né? Era um crossbow com várias, né? Como se fosse uma metralhadora. Eu lembrei do Van Helsing, aquele filme Las Antigas. Então, eu acho que é nesse sentido. Vai ter umas armas diferentonas, assim. Agora, o que vai ter, além de lança, arco, espada, katana e outras coisas, eu não sei. Mas vai ter doideira, vai ter coisa boa, gente. Nossa, tô animado.
Cara, porque o vídeo já começa assim com uma cena, tem tipo um trono de osso, assim, parece uma bacia humana, assim, um osso, e um casulo com um braço putrefato saindo do casulo. Eu não entendi nada, cara, esse negócio.
Então, vamos lá. Essa área é uma área que você normalmente não precisa fechar para poder terminar a história no jogo, né? Esse local que você tá, que é o templo o local dos assassinos, né? Para você chegar lá, você tem que fazer a quest específica de um cara que aparece ao longo do jogo, que fica te zoando, né? Que você é o maculado e coisa e tal, né? Você é o cara sem a dama, né? O maidenless. Ele fica te zoando. E aí ele fala assim, ó, faz isso daqui e tal. E aí o objetivo, ele te introduz no universo do PVP, que é matar outros jogadores, né? E aí quando você vai fazendo isso, aí você consegue virar um assassino e coisa e tal. E em dado momento você é convidado a entrar nesse universo específico, né? Nesse reino específico. Que tem lá um semideus, né? Um Mog, se eu não me engano, que é do sangue, coisa e tal, ele é assassino. E quando você derrota ele, coisa e tal, aparece esse ovo do qual sai o braço do Mikela, né? Que é um dos gêmeos. A gente enfrenta a gêmea, né? A Mikela, que é, né, aquela que não é derrotada, você tem que enfrentar ela e coisa e tal, né? Perdão, a Mikaela não, a Malenia, você enfrenta a Malenia, aquela dos cabelos vermelhos, e ela nunca foi derrotada, é a batalha mais difícil do jogo inteiro, é o boss mais difícil de todos os jogos da From Software, e só que o irmão gêmeo dela, o Mikaela, ele é apresentado na história como alguém que não tá ali, né? Ele não tá naquele reino, ele foi pra longe, e dá-se a entender que ele tá numa espécie de transe, numa espécie de sonho, de um pesadelo, alguma coisa ali, e você acha só, né, o corpo dele dentro daquele casulo. A galera teoriza já há bastante tempo, achei um tweet de um perfil que eu sigo, né, que gosta de lore e coisa e tal, que falou em 2022, ó, eu aposto que pra entrar no DLC vai ser ali naquele local onde tem o casulo do Mikaela, que eu acho também agora pensando que vai ser algo mais ou menos nesse sentido. Então, assim, toda essa história, né, é uma história que não faz parte do caminho principal para você terminar o jogo. Você pode passar o jogo inteiro sem fazer nada disso. E, né, daí de novo, aquilo que eu falei, que eu acho que é a grande sacada, né, não é aquela tipo de DLC que você pensa assim, não, os caras estão fazendo aqui só para ganhar dinheiro e coisa e tal, né, etc. Tipo, de várias desenvolvedoras de jogos fazem hoje. Não, essa já estava apresentada, já estava ali, só que você poderia passar por aquilo e nem perceber. Então, olha, show de bola. E eu gostaria de comentar o seguinte, foi divulgado junto com um poeminha, né, pra gente ver aí mais ou menos como a coisa é bacana. Se me permite, eu vou tentar traduzir aqui live action. Ele tá no inglês, não vou ler em inglês, porque minha leitura, minha pronúncia do inglês é já sofrível. Né, mas eu vou tentar fazer uma traduçãozinha, se me permite, ouvinte, que é mais ou menos assim, né, a Terra da Sombra, um local escurecido pela Earth Tree, onde a deusa Marika primeiro colocou seus pés, uma terra purgada por uma batalha desconhecida, posta em chamas pelas chamas de Mesmer. Foi nessa terra em que, para onde Mikaela partiu, se desprendendo da sua carne, da sua força, da sua linhagem, de todos os dourados. E agora, Mikaela aguarda o retorno do seu Lorde prometido. Então, olha só, né? Há aqui o indício de que nós vamos para outro lugar, vamos para onde Mikaela está, provavelmente, né, aquilo que a galera falando, que será que é sonho, será que é outro universo, outro reino, outra dimensão, será que é passado, será que é futuro, o que vai ser? Não sei, acho que a gente tem que esperar para ver, mas, eu acho que vai ser sensacional.
Mano, eu tô pensando aqui o que você falou, que é o boss mais difícil dos jogos da From Software. Cara, o que é isso, mano?
É um boss, Kata, que eu vou falar, não vou descrever a luta, que é uma luta insana, mas é um troço que quando eu percebi, né, eu gosto muito dos jogos da From Software porque a grande diversão é você perceber como o boss funciona, né, como a mecânica por trás. Ele tem um golpe, que é um golpe, ele tem até nome esse golpe, Waterfall Dance, que ela dá basicamente 7 golpes no ar, e esses golpes não tem como você dar dodge, não tem como você bloquear, só tem 2 jeitos de você lidar com ele. Você percebe por um movimento sutil do corpo dela que ela vai fazer, e você vira, dá meia volta e sai correndo o mais longe possível dela, só que às vezes você tá contra a parede e aí você se lascou, já era. Ou, depois de muito morrer, eu percebi que tem um jeito, sim, de você dar dodge, mas é o local mais contra-indicativo, contra-intuitivo possível, que é você tem que pular na direção do golpe. Você tem que, é como se fosse uma onda, e você tem que pular em direção da onda. Senão você morre. E, assim, é insta-kill, ele te mata de uma vez.
Caramba, que delícia.
Então, o Miyazaki, na entrevista para Eurogamer, né, que saiu hoje, ele disse que os jogadores podem esperar outro boss no mesmo nível dessa batalha, no mesmo nível da Malenia, a não derrotada.
Aí todo mundo vai chamar aquele cara que ajudou a derrotar a Malenia, saca? Que virou uma lenda dentro do Elden Ring.
Sim, o Let Me Swallow Her.
Isso.
Let Me Swallow Her. O cara que se especializou.
Cara, uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo é uma criatura, ele é tipo um leão, é tipo uma quimera do Full Metal Alchemist, é um leão com um monte de chifre nas costas, parece uns espinhos. É um design bem interessante mesmo, né? Que bicho é esse?
Se eu não me engano, esse bicho, ele aparece já dentro de um dos castelos. Os primeiros castelos.
É verdade, sim.
Ele aparece algo mais ou menos. Porque o leão tem toda uma simbologia desse universo, que é um dos símbolos de um dos semideuses, o Godfrey. Que na realidade é um dos filhos, né? E enfim, tem o Godwin, Godfrey, tem um monte de nome. Mas o leão tem essa simbologia. E aí tem esses monstros, né? Que são, na realidade, um conjunto de corpos que são aglomerados, assim, tipo uma espécie de quimera mesmo, né? Um conjuntão de gente ali. E é um bicho bastante difícil de enfrentar, hein? Eu sempre me estressava ao lidar com ele.
Eu também. Eu também. Geralmente, quando. Geralmente ele tem esse inimigo, ele aparece muito nos castelos mesmo do jogo. Eu lembro que quando aparecia eu já falava, deixa eu ir aqui nessa fogueirinha aqui, salvar, porque eu já sabia que eu ia morrer bastante. O que eu gostava de fazer era ajudar o pessoal na hora, né? Assim, uma coisa que eu faço bastante nos jogos da FAM é quando eu tô empacado em algum trecho, eu tento ajudar outra pessoa a passar naquele mesmo trecho. Sabe, porque aí eu vou aprendendo junto com a pessoa e como você meio que serve de escudo quando você tá jogando co-op no mundo de outra pessoa, então eu usava aquele período como aprendizagem, então quando chegava esse tipo de inimigo eu falei, deixa eu entrar aqui pra ajudar alguém, porque aí eu posso me lascar o quanto eu quiser, que eu não vou estar perdendo nada, só vou estar aprendendo.
Então, querido ouvinte, pra gente, né, aqui da minha parte, eu gostei bastante desse vídeo, tô bastante animado. Eu cometi uma burrada, conversei, né, com meus colegas de bancada. Eu tinha mídia física desse jogo no PlayStation, eu joguei e vendi. Eu percebi isso agora, né? Eu falei assim, nossa, vou instalar de novo. Deu, ué, cadê? Eu falei, meu Deus, eu vendi. Então eu vou ter que comprar novamente o jogo base e agora na DLC. Eu tô pensando se eu espero uma versão especial e coisa e tal. Mas eu notei algumas coisas ao longo do vídeo, né? Óbvio que assim, né? Tem teoria pra tudo, sempre tem muitos detalhes, né? Um jogo e um trailer feito pra isso. Mas algumas coisas que me chamaram a atenção. Tem sempre personagens estranhos, com biotipos, né? Com corpos estranhos desse universo. E um deles é a galera que são aqueles guerreiros que são jarros. E apareceu em dado momento esses jarros em uma espécie de uma linha de produção, né? Esses jarros sendo feitos. E eu fiquei bastante curioso, porque, opa, será que eles vão mostrar então algo um pouco mais sobre o universo desses guerreiros, dos jarros, dos potes? Né? Então, achei bacana. Eu também gostei de que apareceu em um frame um indicativo da Academia de Raya Lucaria, que é a espécie, né, de Hogwarts do universo. É o local ali onde eles ensinam magia, trabalham com magia dentro desse mundo, né, do Elden Ring, das Terras Intermédias, e deu um frame que aparece, algo que parece ser, então, ali a Academia de Raya Lucaria. Então, opa, teremos mais detalhes sobre magia e coisa e tal. Além disso, também, a gente comentou, né, do cara de leão e coisa e tal, mas teve um frame muito específico que passou assim, bem despercebido, eu acho, pela galera, que tem um campo de flores azuis e, em dados momentos, algumas flores meio lilases, e o close é de, né, no trailer apresentado, de um samurai usando roupinha de samurai, usando uma katana, e aquilo, eu bati o olho e pensei, Sekiro. Isso é Sekiro, né? É aqui uma influência direta de outro jogo da From Software, né?
Rapaz, é mesmo, hein?
Eu achei aquela batalha, porque é uma cena muito marcante no Sekiro, né? O primeiro grande boss, ele é num e o último boss, né? Eles são nesses campos de flores. E eu olhei aquilo e falei, cara, que legal, tem referência, né, direta a Sekiro, que é um tipo de jogo meio que assim, inseparado, né, da From Software, coisa e tal, que também foi feito por um outro desenvolvedor, né, junto. Então, esses detalhes aí me chamaram bastante atenção. E, obviamente, que a gente não consegue dar conta de tudo, porque tem muita coisa mesmo. E é isso. Se perceber alguma coisa aí que eu não comentei, manda aí pra nós, porque, caras, eu tô animado.
Não, o Vini então praticamente percebeu tudo, né? A minha expectativa, assim, é que... Geralmente, os DLCs da From, os melhores chefes são dali, né? Então, a minha expectativa é que realmente os chefes sejam muito memoráveis. E uma coisa que eu gostaria, que esse é um problema que eu tenho com o jogo base. Eu espero que neste DLC não tenha tanto isso. Que no jogo base você tem várias mini masmorras, meio equivalente aos calabouços que a gente tem no Bloodborne, só que elas são muito... Chega um momento que elas se tornam muito repetitivas. Eu espero que esse DLC não tenha tanto isso. Se foque realmente, por exemplo, em ser uma grande masmorra, um grande espaço ali, um mapa bem estruturado mesmo, e não várias side pieces, para não ficar muito, digamos assim, para não ficar muito espalhado. Eu queria que fosse uma coisa um pouco mais concisa, como os outros DLCs que a From já lançou, e eu tô curiosa para saber como vai ser a forma que a gente vai acessar esse DLC, porque levando em consideração o histórico da From, assim, eles sempre bolam uma maneira muito criativa de você acessar esse conteúdo que tem a ver com a história do jogo. Então eu tô curiosa pra saber no dia do lançamento como que o pessoal vai descobrir essa maneira de acessar o DLC. Então essas estão sendo as minhas maiores expectativas em relação ao Shadow of Erdtree.
E antes da gente encerrar o programa, eu tenho uma pergunta pro Vini. Vini, toda vez que a gente grava o nosso especial de indicações para o The Game Awards, que é a nossa tradição aqui no podcast, você sempre fala, olha, DLC não pode ganhar GOT. DLC não... Eu quero saber, senhor Vini, se esse ano você ainda vai manter essa postura que DLC não pode ganhar GOT.
Olha, Cata, olha, ouvinte, olha, Elô. Eu acho que DLC não pode ganhar GOT, mas vamos, o Miyazaki já disse, né, na entrevista de hoje lá para o Eurogamer, que essa DLC, na realidade, vai ser um jogo, quase um jogo completo, né? Vai ser uma coisa assim bastante robusta. Tanto que vai ter o tamanho do mapa, segundo a galera tá dizendo, né, o que foi informado na entrevista, vai ser mais ou menos o tamanho da área inicial, né, em que a gente começa o jogo do Elden Ring, que seria uma espécie de área tutorial, é uma área bem grandona, vai ser então mais ou menos o tamanho dessa área, aí o equivalente a algo mais ou menos assim. Então dá pra se dizer que talvez seja quase um jogo novo, né? Então, Cata, então talvez se é um jogo novo, aí acho que dá pra ganhar o GOT, sim.
Olha lá, Elo, olha o Vini mentindo pra si mesmo pra justificar, olha lá, Elo, ó. Arregou.
Eu tô até com medo de perguntar quanto tempo que o Guini gastou na área inicial quando ele jogou.
Olha, eu acho que ele, só pra na área inicial, acho que foram umas 70 horas, mais ou menos.
Então. É o tempo do jogo.
Cadê o Luigi aqui pra zoar o Vini? Cadê o Luigi?
Fala, amigos e amigas do Blastcast. Estou eu aqui, Luigi, na paz, no sossego. Quando o Vini, nosso querido amigo, companheiro de bancada, chegou e falou: mas DLC não pode ser GOT, né? Não pode. Um absurdo. E aí, Elden Ring chegou e anunciou sua DLC numa bagatela de R$200. Um absurdo. Eu já vou comentar sobre isso. E ele falou: mas o jogo tá completo. Essa DLC parece um jogo completo, com muita coisa. Então não tem problema nenhum ele ser GOT. Pô, seu Vini, a gente é amigo há 2 anos. A gente se conhece há 2 anos. Meu querido Gustavo, hipocrisia é essa? Então só lhe convém quando pode ser nomeado pra GOT uma DLC ou não. Vini, tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein, Vini? Mas sobre o tema em si, eu vou só comentar rapidinho pra não tomar o tempo de vocês. O mercado de DLC, ele veio mudando, né, com o passar do tempo. Acredito eu acho que a Sony começou isso com Lost Legacy, o Uncharted de Lost Legacy, que é uma DLC do Uncharted 4, mas eles meio que tomaram ali a rédea como se fosse um jogo próprio, um standalone, como eles falam. E saiu caro também na época, né? Foi o Miles Morales, Spider-Man na mesma pegada. E agora tem essa pegada do Elden Ring também, que eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um lançamento de DLC com esse preço tão caro. Então, tão absurdo quanto esse, né? E tá se tornando um caminho sem volta. E, pô, o jogo foi lançado no ano passado, 2023. Não foi 2023, foi 2022, né? Acredito eu. E, pô, em vez dos caras lançar um novo jogo, uma sequência, eles lançam como Elden Ring, como uma DLC. Aí, né? Aí a gente fica na dúvida, pô, demorou 2 anos aí, ou mais, né? Pra fazer essa sequência, essa DLC aí, né? Então... E aí o Miyazaki chega e fala, ele fez uma entrevista, né? Que, falando que o mistério de Elden Ring não foi resolvido. Pô, então meio que é uma DLC ou uma sequência? Decida-se, Miyazaki. Né? Então a FromSoft ela tá indo pra um caminho que é preocupante. Porque eles vão vender um preço de uma DLC e um preço de um jogo, praticamente. Então é bem complicado. Eu não sou a favor, acho que quando é DLC é DLC, quando é jogo novo é jogo novo. Né? E tá aí. Elden Ring sendo lançado uma DLC com preço de 200 pila. E vai ser os trouxas aí, vai comprar e vai querer defender como um GOTY. Né? Ou vai querer defender como um jogo ongoing, né? Como a gente fala, né? Então, preocupante como o mercado está indo, né? O mercado de games. Mas é isso, gente. Valeu, abraço. Fui.
É isso aí, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. Você tá bem ansioso por Elden Ring Shadow of the Erdtree? Você também achou o vídeo? Você achou o vídeo do DLC legal? Você também ficou confuso? Você é que nem o Vini, que jogou 300 horas e acha que esse DLC tem que ganhar o GOT, que é um jogo novo? Coloque aqui nos comentários. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, leão com chifre nas costas e tudo sobre esse universo de games que você tanto ama. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, um episódio novinho para você curtir enquanto vai para o trabalho, para a faculdade, para a academia, para a escola. E, Elô, diz aí, pro mês de março nós vamos ter uma novidade especial, vamos não?
Ah, a gente vai ter, mas eu quero manter uma surpresinha aí pro
pessoal. Ah, você não, quer falar pro ouvinte já o que que é?
Ah,
ouvinte,
não, vou
o que
deixar
que
eles adivinharem.
Então você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, então sabe que em março vamos ter uma programação especial. Então aguardem, aí vai ser o próximo programa depois desse aqui. Então, muito obrigado por acompanhar a gente mais esse programa. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.